Viva, neste São Bento, à sexta, discutimos o não travão às rendas e à saúde com os líderes parlamentares do PS e do PSD, como é habitual. Eurico Brilhante Dias, bem-vindo. Houve aqui um encontro de opiniões. Afinal, o governo seguiu aqui o conselho do líder do PSD, Luís Montenegro, que há umas semanas se tinha mostrado contra este travão às rendas. Cedeu-se aqui ao PSD e aos proprietários?
Não é uma questão de cedência, é uma questão de ponderação das medidas. Eu devo dizer que estas medidas deste ano têm dois efeitos que me parecem, por um lado, para os senhorios que não são de facto positivos, porque o aumento considerado do ano passado, 2%, acabou por se fixar, portanto, do ano passado, foi discutido o ano passado, mas é para 2023, aquele aumento de 2%, aquele travão ficou, e portanto nós já não estamos a falar de um aumento que seria um aumento muito superior, praticamente na casa de salvo erro dos 8 a 9%, e que sumaria este aumento deste ano, portanto esse travão dos 2% ficou. O segundo aspecto é que os senhorios estão vinculados ao Mais Habitação e à norma do Mais Habitação, que limita na renovação de contratos com o mesmo arrendatário ou não, aumentos de 2%, entenda-se 2% para além do aumento anual, e esse travão está lá. E, ao mesmo tempo, o governo aproveita para, num ano em que a inflação já está a descer e onde as previsões de crescimento da inflação são importantes, para garantir o apoio aos mais vulneráveis. Devo dizer que não é só aos mais vulneráveis, o governo dá um apoio até ao sexto escalão, o que significa que dá um apoio até contribuintes que têm rendimento mensal em torno dos 2.700 euros, aproximadamente 2.700
a 2.800 euros. Foi aqui uma tentativa de agradar a gregos e troianos?
Não, foi uma ideia de ponderar.
Salomónica,
e quase. Devo dizer que dá um apoio por via fiscal e, portanto, aquilo que está a ser apresentado é um aumento de 502 para 550 euros no caso das deduções à coleta, se não me falha a memória. Portanto, é um pacote global, num quadro em que a inflação, o ano passado, essa sim tinha sido muitíssimo mais elevada, ela continuou elevada, não vale a pena dizer que não está elevada, é por isso que acabamos com um aumento das rendas, aplicando a lei, em torno dos 6,9%, mas este ano com novos instrumentos. E isso permite acomodar as preocupações dos inquilinos que têm mais dificuldades, chegando mesmo à classe média, porque estamos a falar de pessoas que oferem até dois salários médios portugueses por mês, portanto os tais 2.700 euros ou acima disso são dois salários médios da economia portuguesa, e isso permite também apoiar todos com o aumento das deduções à coleta, mas evidentemente com uma medida que me parece mais dirigida num quadro onde progressivamente vamos estabilizando a inflação. Portanto, é uma medida diferente para um contexto diferente, num quadro em que é preciso reforçar a confiança de todos os atores no quadro do mercado de habitação.
Júlio Miranda, necessariamente o governo não adota este travão, tal como Luís Montenegro dizia que era preciso fazer. E aprovou este apoio automático aos inquilinos.
Desculpe corrigi-la, tal como Luís Montenegro dizia, não fazer o travão.
Exatamente. Sim. Houve aqui uma espécie de lei salomónica de agradar a todos, ou o PSD considera que o governo também adotou de tal maneira o discurso do PSD que lhe tira esse discurso?
Não, repare, antes de mais cumprimentar o Sra. Martins, Eurico Brilhantias e quem nos está a ouvir, o erro do governo não é este ano. Este ano o governo faz a medida que o PSD defende e que já defendeu o ano passado, que é, por um lado, deixar o mercado funcionar e as regras que existem para o mercado de arrendamento e, portanto, o aumento previsto na lei, que é aquilo que os senhorios que investiram nas suas casas e que as arrendam sempre contavam, e portanto o ano passado isso foi defraudado, e portanto o governo faz aquilo que o PSD sempre disse devia ser feito. Atualização das rendas de acordo com a lei, deixando o mercado funcionar, e depois um apoio para as famílias com mais necessidades, nomeadamente em termos de rendimento e depois também em termos de taxa de esforço, o que permite direcionar o apoio social para segmentos que precisam mais, ou que precisam, e não aquilo que foi feito ano passado, que acabou por, à custa dos senhorios, prejudicar, beneficiar todos os arrendatários, independentemente do seu nível de rendimento ou da sua taxa de esforço. E, portanto, o Governo, eu só posso dizer bem da medida do Governo este ano. O problema foi aquilo que fez o ano passado e que, junto com mais habitação, e eu até estava com alguma curiosidade em ouvir o Eurico Brilhante Dias, porque, de facto, o Partido Socialista tem tido este discurso de conseguir dizer tudo e o seu contrário, porque o ano passado a medida foi completamente diferente e foi positiva. E este ano é totalmente diferente e continua a ser positiva. Não, este ano é positiva. O ano passado é que foi, de facto, um erro. E foi um erro porque afetou a confiança dos investidores e de quem tem casas no mercado para arrendar de forma significativa, que se juntam um conjunto de medidas do Mais Habitação, e isso já está a ter reflexos. Apesar do Mais Habitação ainda não na prática não estar em vigor, foi aprovado no Parlamento há um mês, sensivelmente, mas nos meses anteriores a comunicação e as medidas foram de facto desastrosas e com consequências bastante negativas, quer do ponto de vista do investimento na construção para a habitação, quer no mercado de arrendamento. E ainda por cima o Governo, e isso o Eurico salientou, ao ter colocado o travão em 2023, faz com que os senhorios tenham uma perca 4, 5% do valor da renda para sempre, porque essa base de aumento já não existe. E o benefício fiscal...
Eu acho que a medida este ano é equilibrada.
Pois, não, a medida este ano é equilibrada. Estamos perfeitamente...
A medida este ano é equilibrada, mas estamos perfeitamente também é equilibrada no conjunto
acordo.
Das medidas do ano passado.
Ela foi um erro o ano passado, porque deu mais uma machadada em cima de outras do Mais Habitação, num mercado que já é difícil. Repare, E só para terminar, Portugal sempre teve, no século XX, um problema histórico com a questão do arrendamento. As rendas foram congeladas na Primeira República, depois o Estado Novo alargou esse congelamento. A democracia levou décadas a conseguir resolver esse problema, porque é, de facto, uma matéria politicamente difícil e, portanto, atravessou muitos governos, de maioria, de sem maioria. E tudo o que se faça para destruir a confiança dos investidores e tudo aquilo que seja tabelar preços abaixo daquilo que é o preço do mercado, só leva a uma consequência, que é uma escassez da oferta. E foi isso que aconteceu durante muitas décadas em Portugal, que ainda hoje existe, há uma escassez da oferta no mercado de arrendamento. Já foi muito mais grave, há 20, 30 anos era muito mais significativa. E, por isso, esta medida deste ano do Governo é positiva. A do ano passado foi mais um erro num dossiê de erros do pacote da habitação.
Eurico Brilhante Dias, nada grande que o travão venha a ser adotado no próximo ano. Digo...
25.
Exatamente.
Não, eu pontualizando só duas ou três coisas. Uma é que o Joaquim Miranda Sarmento sublinhou, e acho que vale a pena também sublinhar esse aspecto para os nossos ouvintes. Evidentemente estamos a falar de apoios até ao sexto escalão, considerando uma taxa de esforço de 35%. E isso é uma questão que deve ficar claro. Pessoas com taxa de esforço inferior a 35% não terão apoio, mesmo considerando o sexto escalão ou os limites do sexto escalão. O segundo aspecto é dizer que o equilíbrio das medidas... Quer dizer, eu não sou daqueles que acham que o Governo só toma decisões acertadas e que nunca erra, acho que isso é péssimo, porque é um ponto de partida que nos faz logo enviesar à partida qualquer análise de qualquer medida. Mas devo dizer que perante tanta incerteza, e nós vivemos um momento de pico da inflação face ao período homólogo, praticamente quando começámos a desenhar o orçamento deste ano, de 2023, recordo que os meses de agosto, setembro, eram meses em que a inflação passou os 10% em função do período homólogo, tem vindo consistentemente a descer, com alguns episódios, mas a descer face ao período homólogo. Nós teremos um IPC, só para dar um valor que tenho de memória, de 4,6% para fechar este ano de 2023, o do próximo ano é mais baixo, salvo 2,9%. Agora, É da combinação destas medidas, perante esta, toda esta incerteza, que o Governo vai construindo políticas públicas que têm que responder a um problema estrutural, mas têm que responder também ao contexto, não é? E o contexto é este. No quadro da habitação, aquilo que é particularmente importante dizer é que nós temos menos oferta porque também desligámos a forma como construíamos oferta. Desligámos coletivamente, nem o PS nem o PSD. É um quadro global. Durante muitos anos, especialmente, estou a falar depois do 25 de Abril, não só o mercado de arrendamento era um mercado de arrendamento que não funcionava, como nós tínhamos um mercado assente em endividamento. Endividamento ao promotor imobiliário, endividamento a quem comprava casa, portanto a generalidade dos portugueses numa geração acabou a comprar casa com crédito hipotecário. Os grandes promotores imobiliários, por exemplo, da área metropolitana de Lisboa, mas não só, bastante conhecidos, alguns deles até com funções clubísticas relevantes, viveram sempre numa lógica de endividamento junto da banca para construir e depois para passar essa dívida a quem comprava a casa. E nessa circunstância, nós tivemos um decréscimo muito significativo da construção, procurámos aliviar o balanço dos bancos do imobiliário, criámos novas restrições ao acesso ao crédito e o desligar deste processo tem muito impacto na oferta. E por isso, o Governo deve, de forma cautelar, olhar para os rendimentos portugueses, gerar oferta pública, que demora tempo, mas é isso que está a fazer, e fazer com que, ao mesmo tempo, o mercado de arrendamento pudesse vir a ser progressivamente preferencial, não onerando tanto com dívida para o resto da vida, uma parte substantiva. A minha geração comprou toda a casa
essa
com crédito hipotecário.
Essa incerteza toda provoca também uma incerteza sobre o que poderá acontecer daqui para a frente, no ano que vem, diria, do orçamento...
De 25. Eu só concluo com uma frase, porque peço desculpa, porque a Susana Martins tinha feito a questão e eu prolonguei-me na análise da questão do crédito. É evidente que quando a inflação estabilizar e quando nós tivermos valores mais baixos de inflação, o mecanismo funcionará normalmente. Estes apoios, este apoio ao aumento das rendas e o apoio quer de natureza fiscal, quer aos contribuintes até ao sexto escalão, com uma taxa de esforço de 35%, esses apoios, naturalmente, mais à frente, irão progressivamente desaparecer, porque, felizmente, a inflação baixa e conseguimos ajustar de forma mais fácil o valor das rendas àquilo que é o rendimento das pessoas e à oscilação do rendimento das pessoas. Por isso, o que é normal é que para 25 e 26, olhemos para 25 pensando, espero eu, em taxas de inflação e de índice de preço ao consumidor significativamente mais baixo que os 2,9, que é o valor médio que está previsto para o próximo ano, e que essa regularização deixe funcionar normalmente a fórmula sem este tipo de intervenção. Neste momento, continuamos a ter que intervir. Fizemos uma intervenção em este ano, 2023, e faremos para 2024.
Vamos falar também...
Já agora passou... Repare, isto que no fundo o Governo está a dizer, e que o Henrique aqui verbalizou, é exatamente o problema da confiança. Ou seja, repare, imagine que, por alguma razão, nós voltamos a ter uma subida da inflação em 24 ou em 25, por qualquer razão que não seja possível agora antecipar, ou por um dos vários fatores que possa levar a isso. O que se está a dizer aos senhorios e aos investidores é que a incerteza sobre aquilo que é o rendimento deles é bastante elevado e, portanto, da mesma forma que se aplicou um travão nas rendas para 23, o que se está a dizer é, se voltar a haver inflação, o Governo pode voltar a aplicar um travão em 25 ou em 26 ou quando for. E isso é o pior que se pode fazer, porque a medida como está feita este ano é a resposta pública que este tipo de problemas deve ter, e que é deixar o mercado funcionar, a atualização da renda ser de acordo com aquilo que são as regras estabelecidas para senhorios e para inquilinos, e depois atuar do lado das políticas públicas, do lado da despesa pública, com apoios em função de critérios de rendimento e de taxa de esforço. É aquilo que o Eurico acabou de verbalizar, e que no fundo é o que o Governo tem dito, é se voltarmos a ter outro pico de inflação, então voltamos a alterar as regras do jogo. E isso é o pior que se pode fazer num mercado que em Portugal sempre teve historicamente neste último século, graves problemas de funcionamento. E deixe-me só dizer isto. Os economistas costumam brincar a dizer que há duas maneiras de destruir uma cidade. A mais rápida é bombardeá-la, a mais certa é congelar rendas e não permitir a sua atualização. E foi isso que nós fizemos no passado, durante décadas, e por isso é que Lisboa, sobretudo Lisboa e Porto, tiveram, ainda têm hoje muito, mas tiveram muito mais no passado, centenas e centenas de prédios devolutos, também porque o mercado de arrendamento não funcionava. E, portanto, num mercado que nunca foi funcional e sólido em Portugal, quanto mais mexermos e quanto mais incerteza dermos, pior serviço estamos a prestar.
Gostava de ouvi-los também sobre saúde, Joaquim Miranda Sarmento. Relativamente estão a decorrer reuniões do governo com sindicatos e também com a Ordem dos Médicos. Manuel Pizarro, o ministro, devia estar a negociar mais com os sindicatos ou manter esta via de negociação e garantias à Ordem dos Médicos?
Há um problema neste momento no setor da saúde que se tem vindo a agravar. Nós temos hoje um SNS que está numa situação muito difícil, apesar de ter mais 6 mil milhões de euros de orçamento desde 2015, aliás, é uma coisa que o primeiro-ministro se gaba constantemente nos debates e nas intervenções que faz, talvez não percebendo ou não realizando que gastar mais dinheiro por si só, aliás, o ministro das Finanças ontem dizia isso, que dizia uma coisa que eu disse ao primeiro-ministro, se a memória não me falha, num debate há quase um ano, que é tirar dinheiro para cima dos problemas, uma das duas coisas desaparece, raramente é o problema. E toda esta situação do SNS, da falta de médicos de família, dos problemas das listas de espera, está-se a agravar numa área ainda mais crítica, que é a questão das urgências. E aquilo que foi entrevista do professor Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, ao público, é um momento em que exigiria que o primeiro-ministro fizesse uma intervenção. Quando a pessoa que foi apresentada há um ano como a pessoa que ia reformar o SNS, que ia gerir o SNS, e depois poderíamos ter uma discussão sobre o modelo, se faz sentido ter um ministro e um CEO, mas isso é outra discussão, vem dizer, ou há um acordo e os médicos, é que não basta o acordo, há um acordo e os médicos voltam a fazer horas extraordinárias, ou novembro será o pior mês de sempre do SNS. E lembramos-nos de alguns meses da pandemia, nomeadamente janeiro de 21, que foram absolutamente terríveis. E quando nós olhamos para este sistema que funciona com base em horas extraordinárias, e a maior parte dos médicos colocaram o papel das horas extraordinárias em outubro, só deixará de fazer horas extraordinárias agora a 1 de novembro, mas já podia ter colocado o papel das horas extraordinárias em março ou abril, porque a maior parte dos médicos que faz horas extraordinárias de urgência chega a março, abril e já fez as 150 horas obrigatórias por lei. O governo que anda a negociar com os médicos há 16 ou 17 meses, que hoje tinha uma reunião que supostamente era a última oportunidade, já passou para domingo. Eu acho que o Sr. Ministro da Saúde e o Primeiro-Ministro estão a brincar com um assunto muito sério. Esperemos que não, mas podemos ter uma situação de facto muito difícil, ainda mais difícil, nos hospitais. Nós já temos praticamente quase todos os dias uma parte substancial das urgências fechadas ou fortemente condicionadas. É importante lembrar que antes da entrevista do professor Fernando Araújo já tinha havido um apelo dramático do diretor clínico de Santa Maria, e estes sinais dos profissionais e das pessoas que estão no terreno mostram que a situação está a atingir um ponto de não ruptura, e parece-me que há aqui alguma, desculpa a expressão, leviandade por parte do Ministro da Saúde e do Primeiro-Ministro em não perceber o quão crítico isto é e no caso do Primeiro-Ministro, em deixar que isto chegue a uma situação limite em que pode mesmo transformar-se numa catástrofe.
Eurico Brilhante Dias, esta semana o líder do PSD foi recebido em Belém pelo Presidente da República pedindo um pacto para este setor da saúde. O ministro Manuel Pizarro está, e também o primeiro-ministro, o governo por si inteiro, devia estender essa mão ou é um pedido, um apelo sem...
É normal, vamos usar a expressão, é fruta da época, mas a verdade, em bom rigor, é que o Dr. Luís Montenegro e o PSD em particular, que me perdoou o Joaquim Miranda Sarmento quanto a respostas execuíveis, zero, nenhuma.
Desculpe.
Zero, nenhuma.
Nós apresentámos em junho um programa de reforma da saúde.
As propostas do PPD-PSD não
são... Pode discordar, não pode dizer, é que elas não existem.
Zero. Não é proposta. As propostas são ineficazes, ineficientes e não trazem nada de solução.
As vossas têm sido uma eficácia extraordinária.
Porque a única questão que o PPD-PSD traz para este debate é sempre a ideia que temos que contratualizar com o setor privado,
que
temos que transferir.
Que vocês têm,
mas eu lá irei. O que eu digo é, as propostas não existem, são fracas.
São fracas? As duas coisas
sim,
não
claro.
São possíveis.
Não existem como eficácia, e as pessoas percebem o que eu estou a dizer. São fracas e, portanto, desde esse ponto de vista, é fruta da época e nem devemos levar a mal que o líder da oposição faça este tipo de números. Agora, vamos diretos à questão. Não é só uma questão de ter mais dinheiro. Claro que há mais dinheiro no SNS do que havia em 2015. Aliás, este orçamento de 2024 tem mais 1.200 milhões de euros para o SNS. Com exceção do Programa da Segurança Social, é o maior programa orçamental do orçamento de 2024. E o Programa da Segurança Social tem pagamento das pensões, como sabemos, e das prestações sociais. Vamos ver. Tem mais médicos, tem mais enfermeiros, tem mais cirurgias, tem mais consultas. Mas o que nós temos hoje é uma espécie de tsunami, com sentidos contrários do lado da oferta e da procura. Do lado da procura, nós temos tido mais procura, muito mais procura. Alguma dela acelerada ou atrasada por causa da pandemia, portanto tivemos fenómenos de recuperação de cirurgias, de consultas. Temos mais procura porque vivemos mais tempo e todos sabíamos, já agora, há muito tempo, que íamos envelhecer e que felizmente temos uma esperança média de vida.
Agora do que há 5 anos.
Não, a esperança média de vida foi evoluindo. E temos um problema evidente do lado da oferta que não se resolve em 5 anos. Para pôr já aqui o prazo que o Joaquim Miranda...
Nem em 8, pelos vistos.
Nem em 8. Porquê? Porque, evidentemente, nós demorámos anos e anos a perceber, aliás, com uma informação errada e em que todos quisemos acreditar, que o país tinha médicos a mais. O país não tem médicos a mais. O país tem falta de médicos. E tem falta de médicos, não apenas porque há oferta privada ou do setor social, tem falta de médicos de forma estrutural, também por envelhecimento da classe médica. E nós hoje temos, porque, como sabem, até a partir dos 55 anos, não podem fazer urgências. E, portanto, aquilo que acontece, e é responsabilidade de todos, mas também da corporação médica. Também é responsabilidade da corporação médica, porque durante anos insistiu que Portugal não precisava de mais médicos. E, portanto, os políticos têm as suas responsabilidades, mas a corporação médica também tem. Porque é evidente, o país hoje tem falta de médicos. E nós não podemos ter em simultâneo três coisas. Descanso compensatório dos médicos dentro do seu horário de trabalho. Não podemos ter, evidentemente, a redução do horário de trabalho, deve ser muito bem pesada, sob pena de, se continuarmos a reduzir o horário de trabalho, mais problemas vamos ter. As horas extraordinárias foram sempre, quando eu digo sempre, um instrumento fundamental para as urgências. E que, aliás, muitos médicos de diferentes especialidades também fazem urgência e pensam que é útil fazer urgência. Por exemplo, a Ordem dos Médicos, até há muito pouco tempo, pelo menos, foi frontalmente contrária à especialidade de urgência ou de emergência. Algo que o Partido Socialista, já em diversos momentos, considerou que era pertinente. Portanto, nós hoje temos falta de médicos. Aliás, vou somar, sempre que o governo ou os governos, como aconteceu com o PPD-PSD e o CDS, quiseram trazer médicos e vieram alguns do estrangeiro, há obstáculos. O país precisa de mais médicos. Isso não se resolve em 8 anos.
O ministro Manuel Pizarro tem dado algumas garantias ao bastonário de que, da Ordem dos Médicos, que o Partido Socialista se tem oposto.
Eu lamento dizer, e vou dizer isto de uma forma muito perentória, que é a minha opinião. No quadro sindical, e no quadro da negociação entre o Ministério da Educação, faz-se com os sindicatos, não com a Ordem. E isso tem que ficar relativamente claro.
Posso só dizer duas coisas?
Com certeza.
Se me permite.
Primeiro, Ordem não é uma entidade sindical.
Não vou comentar a questão sobre as propostas do PSD. O Eurico entende que elas não são execuíveis.
Elas existem. A avaliação do PS.
Pronto.
Além disso, devo dizer que não acrescentam nada ao debate.
E é legítimo, mas
sempre disponível para conversar.
Mas já agora, eu perguntava se o Eurico sabe quantos médicos existem por 1000 habitantes em Portugal. Portugal é o terceiro país da OCDE com mais médicos por 1000 habitantes.
Mas está, é por isso que as vossas propostas não podem ser boas.
E, portanto, o problema não é a falta de médicos.
É por isso que as vossas propostas não podem ser boas.
Os médicos estão mal alocados e o SNS está mal gerido.
Não é verdade.
Quando nós, passado 8 anos, e eu não sei quanto mais tempo é que o Partido Socialista precisa para ver uma evidência clara.
Esperamos continuar a ter a confiança dos portugueses. Esperamos por muito tempo.
Passado 8 anos, mais 6 mil milhões de euros, que é quase mais 60% do orçamento. Nós temos mais 600 mil portugueses sem médico de família. Temos mais quase 40 mil portugueses em listas de espera de cirurgia do que tínhamos em 2015. E temos consultas presenciais menos em 2013 do que tínhamos em 2015. E temos um
2023.
Aumento... 2023 do que era, 2015.
Era aquilo que queria dizer.
Sim, 2023, 2015. E temos uma situação de absoluto iminente colapso nas urgências, com o diretor clínico de Santa Maria, o maior hospital do país, a fazer um apelo na televisão dramático, com o diretor executivo a dizer aquilo que disse há poucos dias. E achar que isto não é um problema de péssima gestão, de falta de reformas estruturais na saúde e de uma inabilidade em ser capaz de, em 8 anos, fazer alterações que o sistema exigia, bem, então já não sei o que é que posso
só
dizer
para terminar.
Eu tenho que responder aqui a um aspecto, até porque isto é um aspecto que para mim é muito relevante.
Eu queria fazer depois uma pergunta.
Muito bem, força.
Sim. Gostava de perguntar, até no seguimento de uma ideia que deixou aqui, sobre as negociações que estão a decorrer com o bastonário, garantias que o ministro Manuel Pizarro terá feito ao bastonário da Ordem dos Médicos. Há aqui um erro à partida, então, do próprio governo e do próprio ministro, que tem negociado, ou pelo menos mantido ligações e negociações com Carlos Cortes.
Não, aquilo que eu digo é, as ordens profissionais não foram feitas e não têm nos seus estatutos funções sindicais e de negociação. Os sindicatos fazem negociação e aquilo que eu digo é, o Sr. Ministro, com certeza, não me ouvirá dizer que o Sr. Ministro não pode utilizar todos os instrumentos que entender mais adequados para uma negociação com os sindicatos. E isto tem que ficar claro. Os sindicatos fazem negociação salarial, de carreiras, do valor das horas extraordinárias. Não compete às ordens profissionais, sejam os médicos ou outra qualquer. Portanto, isto não é uma questão com os médicos, muito menos, e até porque eu tenho estima e consideração pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Carlos Cortes. Agora, vamos ver se nos entendemos. As ordens profissionais não fazem negociação salarial. Quanto a um aspecto que aqui foi dito pelo Joaquim Miranda, sinceramente somos o terceiro país com mais médicos. Isso é a falácia que nos levou até hoje. Nós temos muitos médicos reformados que continuam...
Não.
Lamento dizer. Muitos médicos reformados que já não prestam serviço no SNS e que estão a ser considerados Portugal hoje, para o serviço de urgência, tem falta de médicos, tem uma armadura desde o ponto de vista...
Mas tem por má gestão.
Não é por má gestão.
Por falta de licenciados em medicina.
Faltam
licenciados em medicina. Tire 20% a este número e ainda assim Portugal fica bem acima da média.
Não é 20%. Não chega a 20%. Vai ver. Com menos de 55 anos, na área hospitalar, Portugal tem falta de médicos. E enquanto não enfrentarmos essa realidade, que temos que formar mais médicos, temos que formar bem mais médicos, quer à entrada das universidades, quer também no acesso às especialidades, nós vamos ter aquilo que é um processo de cartelização que temos
terminar,
que evitar.
Só 30 segundos. O que é extraordinário,
porque se não o fizermos, não vamos resolver o problema.
O que é extraordinário,
também para os médicos de família.
O que é extraordinário é que nós temos o diretor executivo do SNS a dizer que a partir de um dia 1 de novembro podemos entrar em colapso e estamos a discutir medidas para daqui a 10 ou 20 anos.
Vou usar uma expressão. Foi o que não fizemos há 10 ou 20 anos.
Não, vou usar uma expressão. Vou usar uma expressão do Eurico. Nós estamos a ver o tsunami. E estamos a decidir qual é o fato, o calção de banho que vamos usar.
Está assim encerrado.
Os médicos e calção de banho é uma alusão um bocadinho
São Bento à sexta. Regressamos daqui a 15 dias.